embaixador da Guiné-Bissau junto às Nações Unidas, João Soares da Gama, vai nos falar de vários aspectos que marcaram o país este ano na comunidade internacional. Bem-vindo a esta conversa. Falar da Guiné-Bissau este ano nas Nações Unidas é falar também um pouco da situação interna. O programa para o governo da Guiné-Bissau está ligado à ação das Nações Unidas, principalmente no apoio político. Como é que vê este alinhamento de prioridades numa altura em que ainda se discute o que se fazer em termos de governo no país?
O país está numa situação, de facto, um tanto quanto difícil, continua frágil. A comunidade internacional está a seguir de perto a situação política no nosso país. Como se diz muitas vezes, mesmo no seio do Conselho de Segurança, não basta realizar as eleições, mas é necessário prestar uma atenção particular à situação política na Guiné-Bissau. A fragilidade que ainda reina no país continua bem patente. Estamos a fazer todo o esforço, as autoridades estão a tentar ultrapassar as diferenças que ainda persistem entre as mesmas autoridades do país, né? Será importante que essas diferenças sejam, de facto, ultrapassadas no sentido de ser aprovado o programa do governo que está em forja neste momento para podermos obter os fundos prometidos a quando da mesa redonda de Bruxelas. Teremos que fazer esforços complementares, esforços nacionais, para que a comunidade internacional perceba, entenda que há um diálogo, que há uma estabilidade e que o governo será capaz de absorver esses fundos jamais prometidos pela comunidade internacional Guiné-Bissau, 1,5 bilhões de dólares. É um dinheiro muito importante para o nosso país a ser implementado com programas sérios, com projetos, seria capaz de transformar de uma vez por todas a Guiné-Bissau, com base no plano operacional, no plano estratégico, não é? A perna arranca. Espero bem que as nossas autoridades, que todos os guinenses contribuam para que haja um entendimento, a paz, é um diálogo que deve ser permanente. Não são um diálogo esporádico, não é? Mas um diálogo que deve ser todos os dias, todas as horas, e que deve ser promovido por todos os guinenses, não só as nossas autoridades, mas também o cidadão. Tem que dar a sua contribuição para que haja, de facto, uma estabilidade permanente e que consigamos absorver os fundos prometidos e que a comunidade internacional continue a apoiarmos e acompanhar a nossa situação política, económica e social.
É uma fase da aprovação do programa do novo governo. 2 meses sem governo, devido à tensão política, começou em agosto. Há que cumprir metas apoiadas pela comunidade internacional. Foi um ano que registrou eleições. Como é que se prevê recuperar este tempo perdido?
Numa corrida é sempre difícil recuperar o tempo perdido. Nós acreditamos que, enquanto guinenses, que a nossa determinação e, sobretudo, a nossa capacidade de produzir consensos quando queremos, serão determinantes no sentido de darmos um pulo, no sentido de tentarmos recuperar esse tempo perdido. Foram 2 meses e tal de estagnação, praticamente. Foram 2 meses em que não houve interlocutores válidos para a comunidade internacional e que foram muito prejudiciais ao nosso país. Mas estamos convictos de que serão recuperados, de uma certa forma, desde que consigamos ultrapassar os obstáculos inerentes não só a aprovação do programa neste momento, mas também os obstáculos que ainda persistem no seio de alguns partidos, como, por exemplo, o PSGF. Dentro deste partido é preciso que o diálogo persista e todos os atores políticos tenham a vontade de ultrapassarmos estes problemas que ainda persistem na Guiné-Bissau. São problemas que não são um problema de outro mundo. Há piores problemas em outros países, por exemplo, na África Central e em outros países, em que os problemas políticos são piores do que na Guiné-Bissau. Nós, os guineenses, temos que ter a consciência de que não podemos esperar mais, que a comunidade internacional não poderá continuar a estar disposta à espera para que os nossos atores políticos se entendam. Eles é que têm que perceber rapidamente de que já não há tempo a perder, mas sim temos que dar-nos a mão um ao outro, temos que saber perdoar, temos que ultrapassar. ultrapassar as divergências e enveredarmos por um caminho único. Eu costumo dizer que todo e qualquer guineense tem a consciência de que o país necessita desenvolvimento e todos pretendem que a Guiné seja desenvolvida. Agora, a diferença que pode haver são as estratégias a adotar para este desenvolvimento. É importante que ponhamos essas estratégias, que saibamos ultrapassar as divergências existentes nessa estratégia e tentarmos alinhavarmos apenas num único caminho. Portanto, isso é muito, muito importante para qualquer Guiné.
As Nações Unidas têm estado ao lado da Guiné-Bissau durante a tensão política, as eleições, e a CPLP também tem sido envolvida. Como é que vê a participação internacional e principalmente destas duas organizações no apoio à Guiné-Bissau?
Nós agradecemos toda a comunidade internacional pelos apoios que tem sempre brindado à Guiné-Bissau. Temos recebido apoios substanciais de organizações da sub-região, como a CEDEAO, a CPLP, as Nações Unidas e outros parceiros multilaterais e bilaterais. Pensamos que esta vontade de continuar a ajudar a Guiné-Bissau irá persistir. Esta é uma obrigação um pouco da comunidade internacional, na medida em que nós somos membros da comunidade internacional. E outrora fomos um membro muito ativo. A Guiné-Bissau foi membro não permanente do Conselho Soberano no biênio 96-98 e tínhamos dado a nossa grande contribuição nas operações de manutenção de paz, tratamento de questões internacionais de difícil solução. A Guiné-Bissau presidiu inclusivamente o Conselho de Segurança na altura por duas vezes e deu uma contribuição muito grande para a solução dos problemas internacionais. Nós pensamos que a comunidade internacional irá continuar também a apoiar o nosso país, a ter a paciência no acompanhamento do nosso país e a dar-nos todo o apoio que estamos neste momento difícil a precisar. Que nós, guineenses, tenhamos na consciência de que a primeira responsabilidade de desenvolvermos este país de promoção, de paz, estabilidade e entendimento incumbe-nos a nós próprios. Da comunidade internacional, esperamos apenas apoios complementares. Temos que abrir as mãos, abrir as portas, abrir os corações para que possamos continuar a obter os apoios.
E o que é que está em vista em relação à cooperação com a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa?
A CPLP é um dos maiores parceiros da Guiné-Bissau. Nós temos no quadro do Estatuto da CPLP a vertente de cooperação político-diplomática. Há concertação regular sobre aspectos que interessam a todos os países. Fundamentalmente, neste campo, o nosso país consta quase todas as vezes das agendas da CPLP. Temos outros aspectos de cooperação técnica. Portanto, a CPLP não deixou a Guiné-Bissau, pelo contrário, está acompanhada de perto a situação do nosso país. Digo do CPLP, acontece a mesma coisa relativamente à CEDEAO ou outras organizações, né, como a União Europeia. No quadro bilateral, temos os outros países, tanto não só da sub-região, mas também países amigos de outros quadrantes do mundo. As instituições de Bretton Woods também estão presentes na Guiné-Bissau e continuam com força a tentar apoiar o país para que consigamos ultrapassar esta fase difícil, como já havia dito, fase difícil da nossa situação política, económica e social.
Ainda em relação ao Bloco Lusófono, o novo primeiro-ministro de Portugal, António Costa, deu a ideia de acabar com a necessidade de visto e estabelecer livre circulação e residência para todos os cidadãos dos Estados-membros da CPLP. São Tomé e Príncipe este ano aboliu vistos para cidadãos do Bloco. Como é que vê a Guiné-Bissau esta possibilidade?
Nós temos um número bastante significativo de cidadãos, por exemplo, em Portugal. Têm contribuído de que maneira para a economia nacional. Têm familiares que se encontram na Guiné. Muitas vezes pretendem ir em visitas que têm obstáculos a entrar em Portugal. Isso é só um exemplo. Mas também temos cidadãos noutros países da CPLP. Este tipo de iniciativa seria importante para permitir a livre circulação das pessoas, para permitir o intercâmbio nos domínios cultural, acadêmico e outros. É claro que o nosso país, estando nesta situação ainda difícil, de relativa instabilidade, talvez não é a prioridade das prioridades, mas estou certo que as autoridades darão atenção especial no momento certo e contribuirão naturalmente para que esta iniciativa seja uma realidade no seio da nossa comunidade.
Embaixador da Guiné-Bissau, junto às Nações Unidas, o país é um dos que é altamente vulneráveis à subida dos níveis do mar. O que é que espera do Acordo Climático de Paris? Que ações destacam a Guiné-Bissau neste ano que foi histórico devido a este acordo climático?
Sua Excelência, Senhora Presidente da República, chefe da delegação da Guiné-Bissau, pronunciou uma intervenção muito importante, da qual sai a indicação, digamos, das nossas prioridades em relação às mudanças climáticas. É verdade que a Guiné-Bissau é o segundo país mais vulnerável em termos de mudanças climáticas, depois de Bangladesh. Foi tornado público entre os objetivos desenvolvimento do milênio. A parte ligada ao ambiente foi a que conseguimos maiores êxitos e esperamos continuar a contribuir para que o mundo todo, não só a Guiné-Bissau, sejam poluídos o menos possível. Pensamos que vamos ser capazes de contribuir para as adaptações, mas também estamos ansiosos de poder receber do Fundo de Clima e de outros fundos ligados a mudanças climáticas, ajudas suficientes para que possamos participar em todos os programas internacionais e nacionais que estas iniciativas do plano de mudanças climáticas exigirão. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho, a criar condições para que tenhamos tensões, digamos, em parte, nas zonas verdes, etc., para continuar a contribuir no que tange às mudanças climáticas no mundo.
2015 para trás, 2016 está a chegar. Quais são os grandes planos da Guiné-Bissau na arena internacional?
Bem, o país quer continuar a ser parte da comunidade internacional. Queremos ultrapassar esta fase crítica e a Guiné-Bissau ser vista como um país onde há sempre problemas, onde há turbulência. Vamos continuar a trabalhar no sentido de maximizar as nossas potencialidades na matéria da cooperação internacional. Vamos continuar a trabalhar para que a nossa parceria com a comunidade internacional seja mais forte, mais resiliente e que o país consiga ganhar mais com esta pertença, esta participação na arena internacional. Muito difícil, mas estamos confiantes que vamos continuar determinados para que esta tendência de se ver a Guiné-Bissau como um país estável, um país com problemas, seja o mais rapidamente afastado e que possamos fazer parte inteiramente da comunidade internacional, para que sejamos um membro ativo como outrora já o fomos.
Muito obrigado, embaixador João Soares da Gama, por esta entrevista que resumiu o ano 2015. Boas festas.
Boas festas e para que tudo continue a ir bem.